Olá a todos e sejam bem-vindos à segunda parte do podcast com a Jane e com o Joaquim. Olá.
Olá.
E com o Pedro também.
Boas tardes.
Olá, Jane e Joaquim, outra vez, que diga-se passagem, estamos desde há bocadinho, desde há 5 minutos atrás. Gravámos ainda há pouco a primeira parte e estamos agora na segunda parte. Vamos continuar a conversa, acho que está a ser interessante, não?
Uhum.
Vocês estão a gostar?
Muito.
Joaquim, estás a gostar?
Eu já estou doido para ouvir a nossa podcast.
O nosso podcast.
Para ouvir aqui nós falamos.
Ora, vamos continuar com as perguntas das pessoas, que tal como tinha dito, há muitas perguntas e vamos continuar com esta maratona. E eu acho que agora vamos entrar um pouco na cabeça da Jane.
Sim, porque até agora as nossas perguntas foram todas direcionadas sobre técnicas, pois, e tudo, e tem que ser o Joaquim a responder.
E treinos.
Mas agora a Inês Cunha quer entrar um bocado na cabeça da Jane.
Desse está perigoso. Sempre sabia que esse Inês está perigoso.
Claro.
Então a Inês Cunha diz, aliás... Olá, Jane.
Olá.
Gosto imenso da tua postura nas provas. Nas alturas das provas mais importantes, como é que consegues controlar a pressão?
Realmente, a pressão acho que vem para todo mundo, não importa se é uma competição muito importante. Ou, para mim, acho que todas as competições são muito importantes. Eu foco sempre nelas. Pode ser um regional, que lá no Brasil a gente tem os regionais, que são campeonatos mais simples, né? E para mim são tudo como se fosse o meu mundial, sabe? Eu entro muito focado e quando eu me sinto muito pressão na hora do tiro, alguma coisa assim, né? Igual a gente já estava falando, aquela sensação de eu quero fazer 10, eu quero que seja o meu melhor tiro, isso atrapalha.
Certo.
Isso atrapalha muito mesmo. Então eu tento tirar tudo isso da cabeça. Mas a gente é humano, então sempre vem, né? Eu tento sempre concentrar na técnica, quando acontece muito isso, que às vezes você tenta focar, tenta fazer aquele tiro tal, como você treina, e começa a entrar essas imaginação de, ah, você tem que fazer isso, sabe? E isso vai te pressionando, o coração acelera, tudo. Aí eu começo, não, focar no tiro, então vamos lá, técnica, né, vamos pensar na minha mão, na minha largada, aí eu começo a fazer o passo a passo e isso vai me desfocando do que eu quero, o meu resultado, né?
Uhum. Basicamente a tua sequência técnica acaba por te ajudar.
Isso.
É o teu, a tua âncora.
Uhum, isso, exato.
Okay.
E aí eu desfoco daquela situação de quero aquele resultado, quero aquele resultado, que isso atrapalha muito, né? E também eu não foco também na minha pontuação. Eu tento me desconectar da pontuação também, né? E até o pessoal brinca muito, me chama de paçoca. É porque eu fico tão desligada que eu já ganhei competição. E eu falo assim, o pessoal tudo comemorou assim.
Já ganhou, assim, já ganhou.
Eu falo, terminou? Aí eu falo assim, gente, você ganhou.
Ainda me lembro, por acaso, há 2 anos, quando a Cristina, em Espanha, foi a uma final numa prova internacional em Espanha. E estava o Carlos Loura a acompanhá-la. Eu estava a tirar fotografias na prova. E chegou um certo ponto em que a Cristina ganhou a prova. Mas a Cristina estava com ar de quem nada se tinha passado. E eu fui lá ao pé dela.
Continuava focada.
Boa, Cristina, ganhaste, não sei o que. Ela, o que é que se passa? E porque estava precisamente nesse modo de, se for preciso, além de continuar a fazer mais uma série e mais outra. Porque estava mesmo... O quê? Mas já... Estava um modo que eu no outro dia, estivemos a falar no outro dia, eu estava a falar com a Jane e tu dizias precisamente isso. É tentar simplificar as coisas. E é onde é que eu tenho que apontar? É ali? É para ali, ok? Então pronto, vou tirar para ali. Tentar simplificar as coisas. Quando menos coisas pensares, melhor, certo? É. Simplificar ao máximo o processo.
É, no nosso misto aqui no Nacional, eu estava tirando, pensei que já era competição. Eu atirava, atirava, pensei, ué, não vai acabar mais não.
Já devia ter acabado.
Eu falei assim, por que o nosso não está colocando a pontuação dos outros? Tá? Eu falei, tá bom, né, vou
atirar.
É o aquecimento, nunca mais acaba.
Eu dá-me ideia que tu, para saberes lidar bem com a pressão, e já agora, o Simões Oliveira, Também falava, também te pedia para explicares um bocadinho como é que era isto de lidar com a pressão, e tendo em conta que nos campeonatos do mundo, pronto, estás a um certo nível, uma coisa é que estás a tirar num campeonato distrital ou um campeonato nacional, algo mais local. Outra coisa é estares numa final de um campeonato do mundo e sem querer acabas por ter um bocadinho de pressão em cima. Mas dá-me a ideia que para tu saberes lidar com essa pressão tens que meter muitas vezes nessa situação. Ou seja, tu lidas com a pressão estando em pressão. Tu estarei errado?
Não, é realmente isso. Para mim, apesar que, não sei se com vocês também é a mesma coisa, mas eu tenho a gente sente muito, o coração acelera muito, né, na competição, braço treme muito, mas como ele sempre fala para mim, não adianta você ir contra o que você está sentindo, você tem que aceitar ela, uhum, né?
Certo.
Se seu braço está tremendo, tá bom, mas você tem que tirar daquela forma. Não adianta você querer parar o braço, porque ele não vai parar, você está ansioso, está tudo. Então é atirar com aquilo, consciente, e tentar fazer seu melhor tiro, que aí é onde entra de novo, focar na técnica.
Exato.
Pois.
Você foca na técnica, respira, né? Faz sua respiração. Enquanto, no meu caso, né, alguém tá pegando minhas flechas, eu faço visualização. Para vocês que vão, visualiza enquanto tá indo. O que, que eu tô fazendo? Ah, exato. Então vamos de novo. Pensa na técnica. Eu acho que tudo volta a pensar na técnica. O tempo todo pensar, certo, na técnica, certo, né? Para ter essa concentração e manter o foco no que você tem que fazer, né?
Sim, nós que vamos buscar as flechas devíamos fazer o mesmo, mas muitas vezes utilizamos esse tempo para descontrair, seja falar com o colega, sim, seja focarmos no que estamos a fazer.
Eu, por acaso, sim, tem uns que se sente melhor às vezes descontraindo,
descontrair e falando, sim,
e falando.
Eu, por acaso, tenho sempre necessidade de falar um bocadinho. Já experimentei entrar num modo em que não falava com ninguém, mas depois fechava mais... muito mais, fiquei mais pesado ainda. Uhum. E depois...
Mas eu tenho que bater isto, desculpa.
Não, não, eu falo muito nas provas. Sim, 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 sim. Falo muito nas provas. Uh-huh. Mas tenho vindo... Quando nota-se logo, quando eu tenho uma prova que estou a lidar com coisa mais a sério e que está-me a correr bem, eu falo, mas tento não estar com grandes ondas. Mas... É tal, mas depois, concordo. Nos momentos de aperto, a pessoa resguarda sempre na técnica. Uhum. Não vale a pena inventar, não vale a pena...
E outra coisa também que a gente também tem que... Como no tiro com arco e no tênis de mesa, né? Vou fazer uma comparação. Uhum. Que no tênis de mesa é um esporte muito agitado, sim, né? Onde você faz aquele ponto, você grita, você comemora, você põe, extravasa tudo pra fora, sim, né?
Certo.
No tiro com arco você engole inteiro. Sim. Mas uhum, se você tá com vontade de gritar, eu aproveito no duplo mista.
Pois, eu brinquei um pouco com a Jane na final de equipas mistas. Não sei se repararam, quem esteve na final round.
Viu,
a Jane não podia sair da linha e tinha que dar um sinal ao Carlos Louro para entrar. E eu a ver a Jane a disparava e depois punha a mão no ar, parecia que estava a festejar o tiro. Mas não, estava a dar indicação ao Carlos Louro que podia avançar para o meu tiro. Mas era interessante, porque parecia que estava, ei, tiro, não, não, é só pelo vir para aqui.
mas então, aí eu acho assim, porque eu estou fazendo essa comparação, porque eu vivi muito assim, além de tudo, né, de você estar ali, no tênis de mesa ali, você faz aquele ponto, você vibra tudo, e você tem que também manter uma concentração, porque tem um monte de outros torcedores ali gritando,
sim, uhum,
gritando, às vezes em cima, igual no tênis de mesa, né?
Certo.
Eu atirei, agora eu tô confundindo já. Eu joguei, né, com a adversária minha, era japonesa, né? Então, assim, era como se...
Chinesa na China, né?
Desculpa, chinesa.
Ah, okay.
Já tô confundindo tudo já. E aí, a torcida é imensa ali em cima da gente. E então, você não tem que preocupar com o que tá acontecendo ao redor. Pode ter alguém gritando ali do seu lado, mas você tem que desfocar daquilo e continuar fazendo o que você tem que fazer, que é o jogo, né? Na hora de um saque e tudo, você tem que estar bem concentrado. E isso, acho que com isso eu consegui levar um pouco disso também pro tiro com arco. Que quando você tá numa competição, vai ter gente gritando, você vai ouvir música, que acontece, sim, muito, uhum, né? Gente falando alto, próximo, ou o técnico gritando para a adversária fazer, ou ele mentindo a pontuação dela para ver se te atinge.
Claro, claro, claro.
Acontece muita coisa assim. Então, faz o seu tiro de novo, volta de novo na sua técnica. Uhum. E esquece isso. Às vezes o que o técnico do adversário tá falando pra ela até te ajuda. Você viu que ficava assim, calma, pois, vai. Okay. E eu ficava ouvindo aquilo foi tão bom. Eu falei, é isso que eu preciso. Sim, usa
por acaso já me aconteceu eu aproveitar o incentivo do treinador ou de quem estava a acompanhar o arqueiro adversário para me ajudar. Já fiz
Exato,
isso.
Já fiz isso.
Aproveitar tudo isso são coisas. Temos que aproveitar como
e se,
positivo.
É, sim. E se caso você sente que está incomodando, porque está falando alto, não sei, quanto mais você faz isso, pior vai ficar para você.
Claro, é mais negativo.
Você começa, ai, nossa, fulano, ele grita na linha, ele faz isso com arco, ele atira junto comigo, ele não me dá tempo para me atirar, ele atira junto, bem na hora que eu vou atirar. Se eu paro, ele... Aí você começa a pôr tanto problema que o seu tiro vai lá embaixo. Então... desfoca disso. Ele tem que atirar o dele e você tem que fazer o seu. Claro. Pronto.
Por acaso, agora estava-me a lembrar, quando estava em Espanha, este ano aconteceu, quando estávamos a fazer a fase de qualificação, quando há os 10 segundos para ir para a linha de tiro, eu geralmente faço questão que quando acabo os 10 segundos já tenho a flecha posta no arco, estou pronto para atirar.
Uhum.
E, ou seja, eu quero aproveitar os 120 segundos que tenho para atirar, para gerir à vontade. Mas depois tinha sempre o arqueiro que estava a atirar junto de mim. Ou seja, eu era o A e depois tinha o B. Demorava sempre imenso tempo a chegar. Ou seja, demorava ainda. Quando começava a série, ele ainda vinha e atravessava-se à minha frente. Ou seja, quando eu estava com o arco armado, estava ele lá para estar-me à frente. Ou seja, acabava por me chatear aqui a visão periférica. E depois cheguei a um ponto em que dizia: desculpa, consegues ir logo para a linha de tiro? É que ainda estava-me a distrair a visão quando eu estava já prontinho para atirar. Não, quer dizer, chateia, porque é sempre ali uma coisa. Tu estás a tentar focar o alvo e tens ali algo na tua visão periférica. Pronto. É claro que o homem não estava a fazer esse propósito, mas pronto. Mas pronto, era. Foi assim uma vez que eu tive que pedir, porque estava-me a afetar. Isso, não sei.
Mas isso melhora com a experiência e vamos começas a perceber. Começas
não, porque
a
todas as séries, percebes?
É a situação que acontece. Tem uns que faz barulho de propósito. Tem um de qual país? Um que gosta de bater na cadeira. Tem hora que está atirando.
Iraniano.
Eu falo, gente, não precisa bater, porque ela faz tum, pá! Você está atirando com essa. Se você focar naquilo, você vai assustar o tempo todo. Porque parece.
Se tu vires a Maria João a atirar. Ela tem uma aljava que tem as flechas para a frente e cada vez que ela dispara, a estabilização bate-lhe sempre na aljava. Eu já meti lá um adesivo como se fosse um penso, porque já deve estar muito aleijada a aljava, coitadinha. Já deve ter moça.
Então, às vezes nem é de propósito, a pessoa porque não consegue, né? É um jeito que já acha que está tudo normal e nem percebe.
Sim.
Aí então você tem que tentar desfocar dessas coisas e manter sempre.
Mas
é fácil, realmente não é fácil, eu concordo com todo mundo, é muito complicado, porque na competição você quer muito resultado, né?
Certo.
E você tirar tudo isso, você quer fazer o seu melhor, e é tanta coisa ali envolvido, né? Às vezes você quer ter o resultado, às vezes você quer levar aquele resultado.
É uma gestão de emoções, né?
É muita.
O Stefan Hansen, o arqueiro compound da Dinamarca, dizia há uns tempos atrás, num vídeo ou numa entrevista, não sei, que tem mais a ver com a maneira como tu lidas com a pressão. Porque toda a gente vai sentir pressão. Não há ninguém que não sinta pressão. O que é que tu vais fazer com a pressão?
Todo o campeonato, exato. Acho que quando isso acabar também, perde a graça da competição.
Sim.
Porque você vai lá sem sentimento nenhum e atira.
Certo.
Acabou. Ganhou. Fica muito, né?
Sim.
Agora, quando você tem aquela emoção, é lógico, você tem que aprender a trabalhar com ela, né? Claro. Igual eu falei, coração acelera, braço treme, mas é tudo questão de fazer. Se não tá dando certo, volta o tiro, faz de novo, ok? Às vezes tem momento que não dá, mas mesmo que não vai sair aquele tiro, mas pensa assim, poxa... vai sair, vou pensar na minha técnica, esse tiro vai sair. Porque às vezes minha mão fica tão tensa por causa de ser, né? Eu até tava falando hoje aqui com o vento, eu tava muito tensa, tava muito segurando, muito firme. Aí você tem que tentar relaxar mesmo, você fala assim, o tempo agora tá curto, então, mas vamos lá. Vai. Mesmo que você não consegue, não vai, mas libera logo aquilo para fazer esse ponto. E às vezes você faz até um 10, e você fala, poxa, olha aí. Tem que acreditar,
é
o tempo todo acreditar.
Desculpa, Joaquim, estavas a querer dizer?
Não, no filme assim, psicológico você tem um milhão de assuntos, mas eu acredito que tem quatro assuntos básicos que você tem que tratar primeiro, antes de ir em detalhe. Faz o treinamento mental aqui, é positivo aqui. Aí primeiro, como ela falou, você vai ficar nervoso, não adianta, eu não quero ficar nervoso. Não, você vai ficar nervoso, a única pergunta é se você consegue fazer as coisas quando você está nervoso. Mas o braço vai tremer, então vai tirar a si mesmo. É, você vai fazer a mesma pontuação quando está nervoso do como você treina? Não, vai não. Esse segundo ponto, você tem que ser justo com você, realista com você sobre pontuação. Eu fiz em treino 320. Maravilha, mas 320 foi o quê? Foi sua melhor, foi sua média ou foi sua pior? Que vale para a competição é sua pior, é talvez sua média. Sua melhor não vale para a competição, certo. Pode esquecer isso. Então, por exemplo, nós fomos agora para a Itália. Ela estava tirando em treino em torno de 670, então 300, 305, 300, 308, 300, 303. Aí o que eu faço? Eu calculo. Para fazer isso, o que tem que fazer? 56. 336, 356, certo? Então, 54 está dentro da média, 53 não está tão ruim, tá? No compound, né? No recurso seria uma calculação um pouco diferente. Mas, então, eu não preciso me preocupar se eu faço um 54. Porque isso é minha nível. Eu não vou conseguir superar isso. E se eu faço no médio 336, 333, 332 está ótimo. Mas ainda se tem um pouco de vento, umas coisas assim. É, muita gente não é realista. Tem uns que tira 7 flechas, falou que fez 58... Mas depois, tira o set que fez lá. Tá?
Mas depois, a partir de agora, quer só fazer 58. Sim, sim. Então, é
importante. Você tem que saber qual é a sua pior pontuação que você faz, qual é a sua média. É, entre esses, você pode colocar a sua meta.
Pois.
Você não pode colocar a sua meta no máximo. A terceiro ponto é, você só pode se preocupar com o que você pode influenciar. Se alguém entra na sua frente, não é do seu caso, não é do seu conta. Poxa. Então, vai ter que viver com isso. Se grita o técnico lá atrás, se o bastidor tá rosa pintado, sei lá, não importa. Você
eu
pode...
como o olho.
Sim, você pode só fazer o que você faz. Então, o resto não importa. Se o grama tá torto, se você não... Não adianta se preocupar com isso. É a quarta coisa, você precisa um procedimento para sua cabeça. É procedimento para a cabeça é técnica.
Sim.
Quando você faz essas quatro coisas, você pode trabalhar detalhes mental. Muita gente trabalha detalhes sem ter esse básico.
Certo.
Aí não vai funcionar.
Vocês viram que eu estou fazendo tudo que ele fala?
Até que ele... Não, mas acaba por ser automático. Acaba por ser automático.
Mas são bons.
Na Itália, por exemplo, não tinha essa conversa. Ela começou, acho que a primeira rodada fez 54, 55, uma coisa assim. Quem quer olhar, pode olhar no Yanzeo, qualificação. Aí ela, nossa, estou muito ruim. Falei, não, está dentro da média. Esse que você está fazendo, pode ficar tranquilo.
Qual?
Aí, depois fez 56, 58, sei lá. Aí, tirou uma pontuação dentro da expectativa.
Uhum.
Isso importa, né? Ano passado fez 695, mas no momento não é essa fase para fazer isso, porque nós estamos mudando técnica. Tinha mudança para Portugal. Então, tem que saber qual é a minha pontuação realista. Esse é um dos básicos, que eu vejo muita gente... Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer
isso.
Mas
é precisamente aí que eu, por exemplo, falo com muitos arqueiros em relação à pontuação realista. Para o lado positivo e para o lado negativo. Que é, tu tens muitas pessoas que fazem o seu melhor até agora. E depois quase que metem na cabeça ok, a partir de agora tenho que fazer sempre isto. Sim, e errado. Não. Isto não é a tua pontuação normal. Foi um pico. Da mesma forma que vejo muitos arqueiros a dar muita importância, por exemplo, fazem um miss.
Criam ficam... uma expectativa, né?
Não, mas fica tirando a pontuação. Caso é a expectativa, mas é o mesmo ao contrário. Fazem um miss e depois dão muita importância a esse zero.
Tem que
e eu digo-lhes, não. Isto foi um caso pontual. Foi um acidente. Vocês não costumam fazer zero, certo? Então, a partir de agora, vocês vão fazer o vosso tiro normal e não escusam dar importância ao zero porque não é o vosso tiro normal. Acontece. Da mesma forma que não deem importância aos tiros que são excelentes. Excelentes no sentido de são diferentes daquilo que vocês costumam fazer. Aceitem-nos, ok? Mas continuem a fazer o vosso tiro.
Isso é importante. Eu vi já várias arqueiros, principalmente compound, falar não pode fazer 8 no compound. Aí eu vejo Sara Lopes fazendo 703, isso foi no penúltimo Copa do Mundo, no último, e tirando 702. Então pode fazer 8 de boa, pode fazer 7.
Sim.
Só não pode falar muito, claro.
Claro.
Mas, se você é alguém que tira 700, você faz um 8, não significa que sua prova acabou.
Uhum.
Aí, mas eu fiz um miss. Sim, tudo bem. Sara Lopes qualificou 24ª e ganhou a Copa do Mundo. É só uma qualificação. É assim que acontece no combate. Você fez seu melhor tiro? Fiz. Então fez tudo certo. Não fiz? Então faz a próxima melhor.
Pois. Sim.
Simples. Simples, né? Muito
não,
simples.
Mas acaba por ser simples, mas a nossa cabeça muitas vezes complica sem necessidade.
Mas isso é uma coisa que não sempre mas trabalhamos.
Isso é tirando o pressuposto que o treino é uma coisa constante e que não muda nada. Há muita gente que começa a fazer um certo tipo de pontuações, já pensa, já estou neste nível, já posso comprar mais material, posso comprar este arco novo, posso fazer isto, posso fazer aquilo, já mudou tudo, já está a mudar tudo, já não entra no mesmo. Não pode prever esse tipo de pontuação, esse tipo de nível. Uhum. Por isso é partindo do pressuposto que o treino é uma coisa contínua.
Sim.
E é isso que falta muito também.
Vocês no Brasil tinham muita gente que comprava material para tentar melhorar as coisas quando deviam estar preocupados com a técnica?
A situação no Brasil é diferente. Você compra material hoje, você compra lá nos Estados Unidos, você paga hoje, você demora, sei lá, 6 semanas, aí chega na alfândega, você paga mais, aí demora mais 3 semanas para chegar.
Ah. Aí, já chegou o equipamento novo.
Ah, então a situação geral é diferente, mas sempre tem pessoas que são muito focadas no material, é assim. No filme...
Nós temos pessoal cá em Portugal que não atiram nada de jeito mesmo e compram X10. Para quê? Não vale a pena. Se não estão a tirar nada especial, compram umas flechas mais baratuchas e tentam evoluir a partir daí. Mas se alguma vez tiverem a fazer pontos, então ok, pronto, ótimo. Sim. Até lá não vale a pena investir assim por aí além. Eu próprio sempre me resguardei muito comprar X10 e primeiro que comprasse demorou muito a querer comprar, a achar que realmente valia a pena, não sei. Mas pronto, são opções. Cada um faz o que quer também. O dinheiro é vosso, portanto vocês fazem o que querem.
Não, é bom porque eles gastam esse dinheiro. Primeiro, vai ser vendido mais material, vai ser mais barato para a gente. Segundo, vai ter dinheiro para desenvolver coisa melhor. Então tá bom.
Há pessoas,
não, brincadeira,
há pessoas que gostam muito de comprar material em segunda mão, precisamente. Até daquelas pessoas que tratam muito, estimam muito o material e compram tudo do topo de gama e depois já não gostei, depois vendem. Sim, ótimo, então eu compro por uma fração do valor.
Nós às vezes experimentamos material, principalmente porque temos às vezes acesso para algumas coisas emprestado. 90% dos casos testamos, 1-2 dias,
e
aí volta para quem já tinha. Então, se você tem uma coisa que funcionou uma vez para você, então mexe com você e não com o material. Mas se você tem dinheiro, pode gastar, curtir a vida, né? Só não vai comprar pontos, só vai comprar material mesmo.
Pois,
material.
É o problema é esse, as pessoas querem comprar pontos.
Mas não, você sabe que dá aquela empolgação de
eu dou uma
novo,
dica,
né? Aí pega um arco novo, fica todo empolgado e faz só aquele estirinho bom, aí passa.
Aí não preocupa com a própria técnica, né?
Mas isso que estás a falar é muito importante, que já no outro dia vi uma treinadora que dizia isso, que existe, quando compras material, existe aquele mês que tudo corre bem.
Nossa,
tudo
é
melhora.
Você está tão empolgado.
Sim.
Né?
Mas depois baixa. Uhum. E depois, então, mas o que é que se passou?
Perdeu a novidade? Pois já não há.
Isso acaba por ser psicológico, não? Uhum. Sim, é o síndrome do material novo.
Mas isso acontecia no tênis mesmo também. Trocava borracha. Nossa,
isto
que borracha
tá
boa,
ótimo.
Agora está indo bem. Aí vai passando. Nossa, está muito rápido. Agora eu não consigo bloquear aqui. Aí começa por um monte de defeito.
Certo.
A vantagem do tiro com arco é... É mais difícil comprar material que não presta de jeito nenhum para você. Possível, mas não é. No tênis mesmo tinha um monte de gente que jogava borracha que eles nem controlavam. Então eles perderam mais ponto. Então, na verdade, eles compraram ponto para adversário.
Pois.
Isso foi engraçado. Agora, no tiro com arco, isso já é mais caro.
Pois,
então, se você quer gastar, gasta à vontade. Aí, 10%, por favor, para a gente. Acho que ajuda bastante, tá bom?
Mas vocês agora na Europa já não têm esses problemas de alfândegas e tudo.
Não.
É mais
Nossa,
rápido.
Agora
não
já facilitou ficou muito melhor.
Pois, vocês estão a falar de um país... O Brasil não tem uma... Como nós temos aqui na Europa, uma parceria com outros países em que há um livre trânsito em que podem...
Nós compramos antes das Paralimpíadas, compramos 2 arcos da Reut. Aí eles mandou. Era um preço meio patrocínio. Aí era para chegar bem antes das Paralimpíadas, fiquei preso numa alfândega uns 6 meses, 8 meses.
Eu não peguei.
Tinha que pagar o dobro do valor que nós pagamos para as arcos, para tirar eles, e não usamos nas Paralimpíadas.
Não deu.
Este microfone que eu estou a usar hoje também chegou a semana passada, ficou preso na alfândega. Eu podia ter ido buscá-lo a semana passada logo, mas fui buscá-lo hoje e trouxe logo. Ou seja, não demorei 6 meses a desalfandegar. Isso aqui em Portugal é impensável. É muito tempo mesmo. Mas pronto.
Esse arco meu eu paguei 100%.
100%.
De imposto.
Ou seja, então, foi o dobro do valor.
Foi,
sim. Na verdade, a última coisa que nós pedimos no Brasil foi para chegar bem antes que nós fomos para Portugal. Chegamos aqui em fim de fevereiro. Foi um encosto para a cadeira dela que vem dos Estados Unidos.
Uhum.
Aí eu recebi a... Três dias atrás, a informação que está lá no importador, nem ainda na loja. Aí agora pode entregar lá para alguém que traz para a gente.
Pois. Vamos. Ok, vamos avançar então, que já vamos com 25 minutos de conversa.
Ah, mais perguntas.
E já mais perguntas. Eu vou aqui avançar com esta já agora que a Cristina Santos fez. Jane, como é que é fazer o tiro com arco a tempo inteiro? O que para nós, amadores, parece um sonho, tem também uma parte difícil de grandes sacrifícios, certo?
Sim, é. Realmente, eu tinha até conversado já sobre isso, porque é muito cansativo você ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, né?
É um desporto tão variado.
Ai, ai. Aí, tipo, eu fico tentando descontrair e parece que quando eu começo a tirar, eu me perco no tempo, assim. Quando eu vejo, ele já tá falando, ah, já é tantas horas, tal, né? Tô muito cansada, canso muito mesmo, né? Hoje, parecia que eu fiz uns 600 tiros, porque ainda tem a questão do vento, que hoje tava muito forte, a gente pega essas variações, né? Até bom, né, pra fazer igual você falou, uma variedade. Sofre um pouco, falando, nossa, eu sofri muito, porque teve vento, teve isso, teve aquilo. Mas realmente, não é fácil, né, você ficar em tempo integral mesmo pro esporte. Mas é gratificante você fazer ele bem feito. E quando vem o resultado, você fala, nossa, tô no caminho certo, tô fazendo certo. Eu gosto muito de fazer as coisas pra me ver o resultado, né? E eu acho também que apesar de ter resultado, o importante é a gente ser muito humilde no que você conquista também. Porque você sabe o tanto que você lutou, tudo, né, pra chegar ali. E você sabe também que seu adversário também lutou pra estar ali também. Então, é um ou outro pra estar chegando naquela conquista. Então, você tem que trabalhar muito para isso e é bacana, é cansativo, é difícil.
Por acaso, nesse lado da humildade, eu lembro sempre, e eu tento sempre lembrar disso, que é uma coisa que o meu pai uma vez me disse, aliás, depois de ter sido campeão nacional, o meu pai virou-se para mim e disse, sabes que isto, no fundo, não vale nada. Eu, sim, precisamente. Isto é uma brincadeira, se formos a ver... Pronto, é uma brincadeira que fazemos aqui as regras e pronto, alguém há de ganhar.
Não é verdade.
E eu tento encarar isso, que é, ok, não dar demasiada importância a isto. É giro, eu gosto.
É muito legal.
Mas não vale a pena achares que és o rei disto tudo, que ganhaste agora, mas podias ter perdido também logo a seguir. Portanto,
O esporte, ele é uma hora você ganha, uma hora você perde.
Pois,
você
tem sim, tens que aceitar
disso.
Isso.
Então, não adianta você ganhou, você fala assim, eu sou o melhor, pois. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada.
Sim.
Porque sim. Você e o outro também tá. O outro também vai estar lutando para estar chegando ali. Uma hora você tá lá em cima, o outro também. Então, o esporte é isso. Você precisa daquele resultado? Precisa, bacana. Então. Mas o outro também quer, você também quer. Então você vai trabalhar com aquilo, mas nunca falar eu sou todo poderoso.
Sim.
Eu sou. Porque isso não existe. O esporte é para ser quebrado o tempo todo.
E não vais conseguir estar sempre lá em cima, é muito difícil. Desculpa, Joaquim, estavas a querer dizer.
Ah, tranquilo. Na verdade, cada conquista é uma responsabilidade a mais, né? Não é uma coisa que te dá direitos, mas te dá responsabilidades. Porque cada conquista você tem mais 5, 10, 15, 20, dependendo do nível, 10 mil, 20 mil, 1 milhão de pessoas olhando para você.
Mas ao mesmo tempo é desvalorizar isso, que é para não sentir demasiada pressão. Porque é aquela do, ai, agora tenho obrigações. Não tens. Atira.
Exato.
Deixa não, não, obrigação de ter resultado nunca tem. Você tem a obrigação de dar seu melhor para você mesmo. Aí eu acho a maior diferença entre ser arqueiro de diversão e arqueiro profissional, que a pressão é uma outra, porque você precisa esse resultado, porque outra vez amanhã você não vai pagar a conta. Sim. Aí, contrário do arqueiro de diversão, se ele para com tiro com arco, amanhã vai pagar a conta mais fácil, porque vai começar um monte de dinheiro que ele não vai gastar com material, prova, não sei o quê. Essa é a grande diferença, né? Só para você imaginar, não era tiro com arco, mas era tênis de mesa. 2010, ela fez tratamento de câncer, tinha um intervalo, voltou. Aí 2011, ela foi para Parapan, essa era a única maneira de qualificar para Londres, tinha que ganhar. Não tinha outra opção para qualificar para Londres. Uhum. E a pergunta de qualificar para Londres era ou continuar a ser atleta profissional, porque tem uma renda como participante no Londres, ou voltar a vender, sei lá, sorvete na rua, ou sim, sei lá o quê. Essa é uma outra situação do que eu tô lá. Se eu ganhar, beleza. Se eu não ganhar, compra novo X10, talvez dá mais pontos.
Pois, compra material.
Vamos passar então para a próxima. Agora, foi uma novidade aqui no podcast, a minha mulher fez uma pergunta também. A Suzy Dias, para a Jane, temos uma pergunta para cada um. Para a Jane, ela pergunta: sempre te dedicaste ao desporto de alta competição ou tiveste algum tipo de profissão, digamos, entre aspas, normal?
Normal nunca.
Quando começaste a trabalhar, foi logo para desporto de alta competição?
Não. O esporte, para mim, ele entrou na minha vida já era casada, já tinha filhos, né? Então foi, para mim foi tudo novo e, no esporte, né? Então, certo, eu já tinha uma outra vida, trabalhava, eu trabalhei na Brasil Telecom, na área de atendimento, okay, que é a telecomunicação, né?
Andavas a aturar pessoas a falar,
sim,
a tentar vender o produto.
Não era fácil.
Deve ser um bocadinho frustrante isso.
Já era muita pressão.
Muita pressão ainda.
Ah, isso lá está, foi um bom treino.
Já fazia treino já psicológico de manter a calma e responder com muita calma e paciência. Sim. Mas quando criança eu nunca tive contato com esporte, certo, porque na escola, antigamente, eles não tinham essa oportunidade. Que agora o Brasil, ele trabalha muito essa área, né? Que tem os educadores físicos, que já sabem que uma criança com qualquer deficiência, ele pode praticar um esporte, né? Então, já é mais encaminhado. Na minha época, não. Eu fazia trabalho, que era... Enquanto todo mundo lá na quadra fazendo algum esporte, eu estava lá na sala de aula fazendo um trabalhozinho, alguma coisa... Nem se participava de nada.
Quer dizer, foi necessário pessoas como tu desbravarem um bocadinho o caminho para,
exato,
para que se percebesse, realmente aí, eles podem fazer qualquer coisa também.
Isso, aí a Associação de Deficiente Físico lá de Goiás, eles reuniam um período já com várias pessoas associadas e apresentou os esportes adaptados. E foi aí que eu fui lá visitar, né? Certo. Experimentei o tênis de mesa, foi.
Lá também... não tinha tiro com arco, para isso eu tinha para tênis de mesa primeiro.
E aí eu experimentei o tênis de mesa. Tinha basquete okay, de cadeira de roda, tinha o tênis de mesa. E aí eu experimentei o tênis de mesa, gostei muito e comecei a fazer. Pois. E foi encaixando tudo. Aí foi onde eu mudei para de dona de casa, de trabalhadora para atleta, uhum, mas já adulta.
E
já,
quando houve essa mudança, como é que foi a sensação de mudar?
Foi
no
boa.
No fundo, estavas a fazer desporto e se paga para isso.
No início não era pago. No início foi foi muito complicado. Eu entrei na época, depois de um ano, começou a ser lançado as bolsas de apoio, né, uhum, para atletas de alto nível. Lá no Brasil, a gente tem vários tipos de bolsas que é para incentivo, né? Certo. Então, tem categoria escolar.
Tiveste que subir, né, o escalão.
Uhum, tem as nacionais, as internacionais e a paralímpica e olímpica. Então, a cada resultado que você tem num período de um ano, você daria entrada na bolsa. Foi o que aconteceu. Então, depois de um ano, saiu essa lei. Aí já me encaixei na bolsa nacional e isso já me deu um suporte para os campeonatos nacionais, tudo. E depois veio a internacional, foi quando eu comecei a ganhar internacional. E depois foi para a Paralímpica.
Okay.
Foi mudando as categorias.
Sim, senhora. E em relação ao Joaquim, já te dedicaste a algum desporto para além do tiro com arco e ténis de mesa?
Se eu pratiquei todos.
Todos?
Todos.
Mas mesmo eu como treinador, foi só começaste logo com o ténis de mesa?
Sim, eu comecei. Quando eu tinha 6 anos, comecei a jogar futebol. Tinha uma época que eu fiz atletismo, eu fiz ski, não sei como falar ski, em português. Não é downhill, mas é correndo.
Mas, sei lá como mas chamar. Em neve ou em areia?
No, neve.
Neve, ok. É. Sim, na Alemanha. Neve. É. Sim.
Eu joguei handball, joguei tênis e no filme eu cheguei a jogar tênis de mesa. Aí quando percebi que tênis de mesa
é que era...
não tem talento, não presta mais, velho demais. Okay. Aí eu comecei a trabalhar como técnico, como treinador no tênis de mesa. Aí esse foi quase minha vida inteira. Eu comecei isso com 17 anos. Mas tinha épocas. Porque a Alemanha é como Portugal, quando você tenta trabalhar profissional como treinador, que também não fez isso minha vida toda, mas agora é uma grande parte, minha vida profissional, você trabalha em princípio à noite, porque durante dias os alunos ou as crianças têm escola, igual aqui. Então, na verdade, você trabalha das 5 às 10 da noite. Aí, para completar a minha renda, eu já fui professor de natação, okay. Eu já fiz educação física na escola, então fiz um monte de coisa, mas o principal foi tênis de mesa, onde eu fui treinador da seleção da Alemanha Paralímpica, do uhum. Brasil. Aí depois, agora, tiro com o Marco.
Sim, senhor. O Rui Romão pergunta à Jane, diz que gostava de perguntar à Jane se foi fácil para ela, acho que já respondeste um bocadinho a isto, se foi fácil para ela fazer a passagem de uma carreira de sucesso no ténis de mesa e começar do zero no tiro com arco. Sentias-te muito, tal como disseste há pouco, estavas a sentir-te, aliás, no episódio anterior, sentiste-te motivada na altura ou não houve nenhuma hesitação? O que é que eu estou a fazer? Começar do zero? Ou estavas...
Não, eu estava determinada,
determinada
a encontrar
sim.
um outro esporte, né? Então
e quando começaste foi, vamos lá então.
Mas teste lá. Do experimentar tiro com arco, até a decisão que vai com tudo. Foi 3 meses de discussão, pensar
muito bem, sim.
Não,
sim.
Porque significava perder a bolsa que tinha. Significava vender um carro para comprar o arco.
Significava eu perdi todo o apoio, né? Porque eu mudei de um esporte para outro, né? Então toda aquela história que eu tinha, todo aquele ranking que eu tinha, né?
Foi tudo para baixo.
Foi tudo perdido, então certo. Eu perdi com isso, perdi todos os apoios que certo. Eu tinha, né? Menos a Nissan, que continuou comigo, né?
Certo.
E falou, não, a gente acredita em você, a gente vai continuar com você. E então aí eu encontrei o tiro com arco e enfiei mesmo para...
Na época nós tínhamos um bom contato com um jornalista lá de Goiânia, que acompanhava, eu acho, a carreira inteira dela. É quando eu falei para ele, porque eu mando as informações, mandei a informação, ela vai mudar para tiro com arco. Ele só mandou, porque eu mandei o relatório pelo Face, aí ele mandou uma frase de volta: vocês estão doido?
Mas eu acho que às vezes ele recebeu a informação do nada, mas calhar para quem estava à vossa volta percebia que não. Pronto, não era uma doideira, mas era mais uma necessidade.
Uhum.
Que eu acho que às vezes as pessoas dizem, vocês arriscaram imenso, ou vocês têm muita coragem.
Uhum.
Eu diria que muitas vezes não é uma questão de coragem, é uma questão de sobrevivência, uhum. e necessidade. E a pessoa nem está a pensar em coragem, não, de querer avançar e fazer a coisa e deixar-se, uhum. deixar-se de pensar muito nas coisas. Vamos planear isto bem, mas vamos avançar. E eu diria que é mais uma questão de sobrevivência e de fazer as coisas de uma forma prática do que estar a pensar em ai, que coragem que é preciso ter para fazer isto. Não, vamos lá.
Não, é isso, quando, não? Quando eu olho, quando eu vejo, porque ele sempre fez todo, tem tudo anotado de tudo que aconteceu desde o início, né, até hoje. E aí tem as fotos, né? Eu falo assim, poxa vida, eu olhando agora esse o jeito que eu atirava.
Os grupos. Grupos não chama grupos, né? Assim, as flechas espalhadas
no alvo. Assim, como é que eu tive coragem?
É um grupo no alvo.
Ela olhou uma foto esses dias e falou, nossa, esse eu tava tirando 50 metros. Falei, não, foi 18.
Pois, pois. Estavas a agrupar as flechas no alvo.
Nossa.
Não, ela começou com 12 flechas. Na época era ACG.
Sim.
Emprestado. Aí quando nós mudamos de 18 para 30, Uma semana ficaram 7 flechas.
Pois, muitas flechas.
E pois.
Então?
Você vem. É, e eu nem percebia isso. Eu falei, tô ficando boa. Tô ficando boa.
Como é que é a expressão em português? É preciso partir muitos ovos para fazer uma omelete? Para conseguir fazer uma omelete? Não,
não é uma expressão como portuguesa. É? Existem outras línguas, mas sim, é preciso partir muitas flechas para fazer
um bom arqueiro.
É?
É por isso que o amarelo, é amarelo, por causa dos sim, ovos. Por causa
dos ovos, precisamente.
eu nem sabia, tá vendo?
Pois, já aprendemos uma coisa nova.
Estava quebrou uma. Estou melhorando.
Sim, quanto mais. Eu não diria que isso é tudo assim. Quanto mais partir, mais melhora. Não é tanto assim.
Que não é tão caro como
também
o X10.
Também não chega tanto, né?
Não são tão caras como o X10. São. É carote.
Você viu o tanto que eu estava empolgado, hein? Quebrou! Nossa,
tá bom.
Viu?
Ora, então vamos então para a questão seguinte. Diria que é a última questão para já. Até começarmos o jogo, vamos para terminar. A Josina Corte Real pergunta. O que é que acham que deveria ser feito para divulgar a modalidade em geral e entre as mulheres em particular? Para conseguirmos, a nível de publicidade, de mostrar ao mundo, neste caso acho que seria mais virado para o tiro com arco feminino. O que é que se podia fazer?
Eu acredito que a divulgação, né? Também eu acho que o incentivo para, sei lá, para estar participando, apesar que sempre tem, né? Tem novas entrando e de repente estão saindo, né? Eu acho que é aptidão. A pessoa que... Porque cada um experimenta o esporte e decide o que quer, né? Primeiro você tem que gostar, né? Uhum. Às vezes você gosta, você é mais agitado. Às vezes não combina com o esporte. Então acho que tem que aparecer mais essas que combinam com o esporte. Porque sempre tem muitas experimentando, mas elas não ficam.
Mas achas então, que mesmo aquele pessoal que atira bem, que resulta que está em, por exemplo, no teu caso, que está sempre no topo, fazia falta um bocadinho mais publicidade, mais projeção?
Sim,
mediática.
Uma divulgação maior, sim. Né? Eu tento fazer colocando muitos meus resultados, às vezes sim, até sim. Falo assim, nossa senhora, acho que as pessoas vão enjoar, eu sempre coloco uma coisa.
Olha, eu gostei de ver o anúncio da Nissan do... Já há 2 ou 3 anos, com muitos esportes, e depois lá de lá no meio e tiro com arco, assim.
De novo, né?
Exato.
Não, não, é.
Pode ter sido partilhado mais que uma vez, mas eu só vi a segunda vez, e agora qualquer pessoa que siga agora vai ver outra vez. Sim. Pois é importante este tipo de
coisa. Eu sempre tento divulgar, e eu acredito que há divulgação.
Mas por exemplo, essa ideia de, se calhar estou a chatear um bocadinho as pessoas.
Não.
Se fizeres sempre da mesma maneira.
Neste nível, não.
Não, mas se fizeres sempre da mesma maneira, acredito que eventualmente cansas as pessoas. Mas imagina que tu começas a fazer as coisas de uma maneira cada vez diferente, mais aliciante. Por exemplo, comparando aqui agora o podcast, eu cada vez mais tenho mudado a maneira como publicito o podcast.
Uhum.
E tenho tentado arranjar maneiras meio amalucadas para brincar com as pessoas e tentar chamar. Ou seja, tu podes divulgar de uma maneira, às vezes, o podcast, os teus resultados, mas da vez seguinte... divulgas de outra maneira, metes um vídeo ou chamas as pessoas de forma a conseguirem atrair o público.
Uhum.
E se conseguires brincar com as pessoas, acho que as pessoas vão achar piada e vão querer ver. Não sei, acho que é uma questão da maneira como apresentas a notícia, de forma a ser sempre fresco, ser sempre novo.
É como que a atleta ainda, além de treinar tudo, ainda tem que preocupar como
sim.
Eu vou divulgar, né?
Pois.
Aí acaba que você faz assim,
sim.
Será que eu fiz bem? Será que aí você começa a pensar, nossa, mas eu nem tive tempo de pensar direito, mas eu coloquei aquilo, será que...
Não, mas eu acho que se calhar de tentar fazer uma coisa viral na internet funciona, penso que...
Pô, Davi, vamos fazer uma parceria.
Vamos fazer umas coisinhas.
Vamos trabalhar.
Vamos começar a fazer uns trabalhos. Mas é isso. As pessoas gostam de ver é coisas que sejam fora da caixa. E se for mais do mesmo, passa. Se for diferente e arrojado, lá está. Acho que chama a atenção. É uma ideia. Não sei.
Sim.
Fica aqui uma ideia.
Gostei.
E então, sou Pedro.
Vamos começar o jogo?
Vamos começar o jogo. Queres começar tu?
Então sim, vou fazer a minha primeira pergunta. Vocês
já
sabem como é que funciona o jogo?
Não tenho a mínima ideia.
Então, o primeiro jogo que a gente fez. Primeiro, nós tínhamos feito dois jogos. Um deles é dizemos uma palavra e o convidado diz o que é que acha. Mas nós achámos que isso seria um bocadinho secante.
Monótono, é sempre
um
igual.
Saco. um saco, um saco. Para vocês.
Você fala X, eu falo 10, então.
Um saco.
Não, mas um saco não é esse, é um saco.
É este.
Oh. Não.
Mas o saco seria pela piada.
É,
então vamos fazer o outro, que é o jogo do preferes.
Certo.
Se vocês preferem uma coisa ou outra.
Vocês vão ter que escolher entre o que para vocês será o melhor de dois males. Ou seja, vocês, se dessemos a escolher um ou outro, vocês não vão gostar de nenhum deles. Mas têm que escolher.
Mas são levezinhas. Nós fizemos essas levezinhas, são. Não, não tem mal. Primeiro é logo para o Joaquim. Vamos perguntar.
Sempre esse contra estrangeiros, tá? Esse contra estrangeiros, se você começa comigo.
Isso é bullying.
Este é só para chatear.
Vamos lá, então.
Preferes a Jane ser campeã mundial uma vez? Para ela ser o campeã mundial uma vez, tinhas de comer peixe todos os dias para o resto da vida?
Ok. Ou como é?
Para... A Jane era campeã mundial.
Para a Jane ser campeã mundial uma vez, tinhas de comer peixe todos os dias.
Pães. Ah,
peixe.
Ou então
só comer peixe uma vez e quando fizesses, quando comesses peixe, a Jane conseguia só o segundo lugar.
Ele adora peixe.
Por isso mesmo é a pergunta.
Eu prefiro o primeiro, aí eu vou escolher que ela vai ficar campeão mundial um dia antes de eu morrer.
Ai, que horror!
Não conseguias escolher quando é que ela seria campeã.
É uma boa resposta.
E que incentivo, hein?
Mas isto é um sacrifício. Ou é peixe sempre e é primeiro lugar, ou então peixe só uma vez ou outra e fica sempre
em
primeiro lugar.
Eu posso agora responder qualquer coisa, porque como eu tenho certeza da habilidade dela, sei se ela vai ser campeã mundial sem eu comer peixe nunca.
Não, isso é batata. Mas pode ser, boa resposta.
Então agora posso eu avançar. Agora para a Jane. Preferes ser a primeira no ranking deste desporto sem divulgação ou segunda no tiro com arco, se fosse o desporto número 1 do mundo? Melhor dos piores ou pior dos... Ah, isto é...
Pois, okay. Ou seja,
no fundo, gostavas de ser a melhor num desporto com pouca divulgação, ou seja, com pouca publicidade, ou a segunda melhor num desporto que tivesse muita visibilidade, como se fosse o futebol?
Olha, esse daí até entra para a resposta para a Josina, hein? Porque já com bastante divulgação vai chamar mais atenção.
Sim. E a nível de apoio, se calhar conseguirias.
Quanto mais divulgação, mais atleta tem. É igual futebol, né? Futebol tem muita divulgação e tem um monte de gente fazendo.
Tem muito dinheiro.
Por exemplo, temos atletas no futebol da segunda divisão que recebem... Tem muitos apoios, conseguem ter um bom financiamento. Claro. Sim.
É pela divulgação, né? Acho que isso é bom. Sim.
Um bom
então é preferir é ser
a número 2.
Olha qual.
Ora, queres que eu faça? Outra vez para a Jane. Preferes fazer uma competição ao lado de um adversário com gases? Ou então, ter um adversário que está constantemente a queixar-se e a ser muito negativo.
Ah, tipo adversário lá...
Não. Mas estás a fazer a tua fase de qualificação.
Ah.
Até pode ser um recurvo, não é, nem sequer está na tua
categoria. Ao lado, tem que estar ao lado.
Mas ele está ao teu lado, no teu bastidor, a dizer... Epá, isto... Ah, está mal. Não.
Custa.
E tu tens que ouvir sempre isto. O que é que preferes? Gases.
Ela não ouve isso.
Gases.
Ela não ouve isso.
Não. Gases.
Depois você vai falar, nossa, ele está falando o tempo todo mal. Ela,
não, mas, okay. Depois vai, lá tocar no ombro e dizer, olha, isto está-me a correr mal. E a ti também está a correr mal, não está? Também está a correr mal, não está? Estás a tirar mal, não estás?
Esse do gases ia ser ruim porque eu começo a rir.
Olha, também te estranho.
Não é de estranho.
Então, mas o que é que preferias?
Acho que o de gases, vamos dar de gases.
Ou seja, preferias sofrer um bocadinho de nariz para ter paz de espírito, para não ter ninguém ali a chatear. Está-te a correr bem, A mim não está a correr nada.
A mim não está a correr nada. A ti também não. Depois, fizeste um oito há bocado, então o que é que se passa?
Está tudo bem.
Ah, assim foi você, né? Foi você. De jogar a culpa ainda.
Já apanhaste um.
Foi ela, ele faz lá, foi ela.
Já apanhaste um. Alguém na tua língua, ao teu lado. Assim? Se queixa e se... Está constantemente a falar.
Já, constante. Bom. Acontece muito.
Em provas internacionais?
Escuta okay. muito deles atirar. Às vezes, você até sabe na hora que eles fazem um tiro ruim, porque você...
Mas isso é normal, mas agora, desde que não faça isso muito efusivamente, muito para cima de nós, desde que faça isso uma vez ou outra.
É, porque às vezes eles fazem muito, mas, igual eu falei, muito de você. Não, por mais que você está ouvindo, você. Isso não. Você tentar.
Temos de estar treinados para ignorar isso.
Exato. Aí, igual eu te falei, o barulho, tudo acontece, não adianta.
Claro.
Né? Igual esse do gás e alguém falando, não vai ser muito diferente os dois, né? Que os dois vão incomodar, mas ao mesmo tempo, assim, é natural que vai acontecer.
Pois
é. Eu falo assim, para com de soltar gases. Você para, eu tô sabendo que é você.
Aí, e é outdoor, pode estar vento. Sim, pode estar vento.
Aí o vento faz. E que o vento vai para lá.
E que o vento passa para o outro lado, sim.
A próxima. Preferes ser campeã mundial e ninguém saber? Ou preferes não ser campeã nacional, mas todo mundo achar que foste campeã mundial?
Isso já aconteceu.
Ou seja, preferes ter a fama sem o proveito? Ou ter o proveito
sem ter
e
fama.
Sem ter fama?
Ai, é engraçado você falando, já aconteceu isso. Até às vezes você. Às vezes a gente dá entrevista, né? E às vezes eles entendem uma coisa que não tem nada a ver. De repente você vê lá saindo na TV. Ai, eu fui campeão mundial, mas não era campeonato mundial. Caramba, tá falando isso.
Campeonato do ranking mundial.
Pois. Gente, nossa, eu já fui campeão mundial um monte de vezes.
Mas o que é que fiz então?
Olha. O outro era qual? Sem ser esse.
Ou seja, eras campeã mundial, mas ninguém sabia. Uhum. Só tu é que sabias. E não ser campeã mundial e toda a gente achar que sim, foste.
Ah, primeira.
Primeira.
Porque é muito ruim, você fala assim, poxa, né?
Parece que não mereceste.
Não, não mereceu, porque você não foi. Eu quero essa medalha, mas eu não fui ainda. Não adianta.
Claro, boa resposta.
Então, próximo, Pedro.
Então pronto, isto é a última, isto aqui é. Mas este é para o Joaquim, este aqui é mais...
Este é mais alemão.
Este é mazinha
para o Joaquim. Para quem conhece o Joaquim e já ouviu em treinos ou até em provas.
Já vou dizer.
Vamos ouvir.
Então, preferes acompanhar todos os treinos com a Jane sem celular, sem telemóvel, e ela faz 700 todos os treinos, ou treinos com o celular, mas só faz 650.
E aí está, o Joaquim está a dar neste momento o telemóvel ao Pedro.
Ok, ganhei.
O Pedro ganha um telemóvel.
Fechado. Mas eu ganho de volta se não faz 700 no próximo.
Está bem, está.
Não, mas não
é sou
claro.
Eu
Certíssimo.
Porque já eu sempre gosto muito de ver e quando vemos a Jana a tirar, depois está sempre o Joaquim a olhar à espera para ir buscar. E está assim no telemóvel. Tá no
você vai 1000 flechas para a semana, ele quer eu olhe as 1000, mas na verdade isso não é o objetivo, né? Aí você fica lá, às vezes olhando.
Pois fica,
às vezes
não tem
legal,
nada para fazer.
Às vezes tem hora de trabalhar,
não,
então
imagina,
não vai ter celular.
É muito cansativo ficar lá só esperando.
Então, pois celular, então ficar... Sem celular, tranquilo, não tem problema.
Fica a olhar para onde.
Se você tinha falado 690 constantes, tinha entregado o celular na hora.
Já? Logo, ok.
Boa resposta. Vamos para as últimas perguntas. Temos só mais umas 3 perguntas. Penso que são 3. Temos aqui um ouvinte assíduo do podcast chamado Joaquim Google. Pergunta para a Jane. Você consegue ensinar o Nuno Félix a usar o gatilho? Isto porque o Nuno Félix ele usa o gatilho, certo? Pois. Só que está um bocadinho às torres com o gatilho. Um bocadinho
tem,
de dificuldade.
Tem que saber se o gatilho da Jane é tão quente, rápido.
É tão rápido.
Se você toca nele, ele dispara.
Pois já ouvi falar.
O Nuno já tentou e não... acho que ele nem conseguia puxar o arco.
Pois.
Ah, essa foi muito engraçada. Ele tentou lá no.
Mal puxava, disparava.
Nossa,
logo.
A gente ria muito.
Mas mesmo
não deu murro, não deu murro na. Não, deu
não, porque,
não porque ele nem chegava na altura que está.
Ele colocava.
Pois. Mas já a Cristina também tinha esse problema. que acho que ela estava-me a contar que também tinha experimentado o teu disparador. E também aquilo era tão sensível. Ela dizia, isto é tão sensível que não.
E mesmo assim a Cristina tem um disparador muito sensível.
Mas mesmo assim ela sensível. Sentia que o teu era mesmo muito sensível.
Não, e é interessante que, igual eu estava falando aqui, e ele trava. Comigo ele trava, ele não sai.
Comigo funciona.
Isso é bom, hoje, isso é bom. Mas ninguém pode
assim,
usar.
Eu falei assim,
bom.
Gente, no vento lá. Eu falei assim, ele é tão sensível, né? Mas no vento lá, tum, tum, tum. Eu e tirava assim, o dedo pra sair o tiro. Pois. Aí de repente eu voltava de novo, porque não saía, vai ter que voltar.
Isso é ótimo, isso é. Mas ninguém pode disparar, então.
Parece aqueles. Parece aquelas armas nos filmes de ficção científica em que tem só disparam com aquela pessoa porque tem as impressões digitais.
Exatamente.
Neste caso é o disparador da Jane, tem uma impressão digital.
Mas ela está correndo da pergunta, né? Se ela consegue ensinar.
Pois, mas
o
consegues
Nuno.
Salvar o Nuno?
Eu tentei.
Não há.
Não tem salvação?
Não há salvação.
Eu acredito que ele tem que se esforçar mais um pouquinho.
Está aqui
e dessa
aviso,
vez
né?
Puxar um pouco, a gente quer ver o soquinho assim.
Já te aconteceu, como nós chamamos, uma gatilhada, que é estás a puxar, mas já bateste na cara?
Nossa, muito. Uhum. Principalmente, às vezes quando eu tô treinando, faz muito, muito tiro, parece que a mão às vezes dá uma relaxada fora da hora.
E dispara.
É, e aí dispara já, levei umas assim, uma aqui no nariz.
Pois já sou pessoas que partiram os dentes até.
Pois.
Não. A Ed tem uma história ótima. Tem uma história ótima.
E lá vem a história.
O colega de treino dela lá em Goiás.
Rio de mim.
Ele tinha um gatilho com botão. Então, controle. Ele ria dela. Ah, é muito rápido. Um dia vai quebrar dente. E no próximo tiro, ele... Pum! E quebrou realmente o dente.
Ele
não é ela.
Porque um dia anterior eu tava tirando e tava escapulindo demais. Eu já tinha levado uma aqui, uma outra aqui, né?
Pois.
Aí a gente começou a falar, né? A gente começou a falar, ele começou a rir. A gente tava rindo, todo mundo brincando, né? E aí eu acho que ele distraiu e fazer o dele. Na hora que ele puxou, tum, disparou. E o dele é botão, né? E aí quebrou o dente.
Aí, não devia ter dito nada.
Aquilo acaba por ser uma suqueira.
Então, uma dica para todo mundo: não faça piada sobre a Jane. É perigoso, tá?
Senão, parte dentro.
É isso.
Ai, ai.
Pois o karma é tramado, não é? Sim, senhora. E outra questão, já agora, do mesmo ouvinte. Ouvi falar que você é casado com um jogo. Não sei quem é esse senhor. Quem é o Joe? Mas também tem um Little Joe no carro. O que é isso?
Meu Deus!
Ou seja, existe um Little Joe, um Little Joaquim, é isso?
Foi no supermercado, eu encontrei aqueles cheirinho de colocar no carro.
Certo.
E tava escrito Little Joy, né? Eu falei, gente, a sua cara, até
figura,
a cabecinha redondinha.
Agora o Little Joy tá cheirado, mas então.
Ah, o carro agora tá cheirosinho e eu sempre olho e falo assim: olha, ele tá feliz, você tem que ficar feliz também.
Então o carro cheira a Joe.
Cheira
okay, realmente cheira bem?
Ah, esse
muito o Joaquim cheira bem. Cheira bem.
Claro, cheira bem, ok.
Ok, então para terminar temos uma última pergunta do Luís Caiola, que é direcionada para o Joaquim. Olá Joaquim, muitos parabéns também para ti pelas conquistas da Jane.
Obrigado.
Para quando umas lições, treino, também para o resto do pessoal. Ouvi dizer que o teu curso de treinador em Portugal está quase despachado. Como é que... Estás interessado em fazer algumas aulas para as pessoas? Nunca te passou pela cabeça?
Não, eu estou dando aula lá no Sporting, na iniciação.
Certo.
Mas
mais profundo, mais aprofundadas.
Sim, estou fazendo meu curso de treinador aqui. Apesar de eu já fiz um curso lá no Brasil, na verdade dois cursos no Brasil, fiz um nos Estados Unidos, fiz um na Alemanha, agora estou no Portugal, então internacional. Mas nunca dá para fechar a escola, né? Sempre tem que aprender mais.
Sim.
Principalmente, se alguém tem interesse, estou aberto. Ajudando, que eu posso ajudar, só entrar em contato comigo. Acho todo mundo se procura, acha meu nome lá no Face ou na
pode
próxima
agora,
prova.
Podes dar aqui o teu o teu número de telemóvel, que você quer aulas de tiro com arco, falar com o Joaquim.
Não, mas é tranquilo.
Por favor, deixe o seu recado. Após o sinal.
Ligue para o 969.
Na verdade, eu estou agora 15 anos trabalhando profissionalmente como treinador, a maioria como treinador de tênis de mesa. Agora me formando mais cada dia para trabalhar profissionalmente na área de tiro com arco.
Sim, senhor. Está tudo.
Sim, senhor.
Estamos despachados aqui neste podcast com a Jane e com o Joaquim. Obrigado pela vossa presença, foi muito interessante.
Quem ganhou o prémio para a melhor pergunta dos ouvintes?
Ah, não sei, vocês é que dizem, vocês é que tiveram as, ouviram as perguntas.
Ah, eu acho a melhor pergunta foi sobre Little Joe.
Sim.
Foi a própria pergunta.
Ah, foram muitas perguntas
então
sobre
você
técnica.
Ganhou um gatilho. Olha, o meu, e
tem que partir dentro.
Não quero prémio, não quero prémio. Obrigado.
E então ficamos por aqui, espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Deixa-me acabar, Pedro. O Pedro está com o dedo quente aqui a pôr os barulhos que temos agora aqui a jeito. E então ficamos por aqui. Obrigado pela vossa presença. Obrigado por ouvirem em casa, ou no carro, ou não sei aonde. E encontramos-nos para o próximo episódio. Pedro, estarás no próximo episódio connosco?
Depende de...
Só por ser jantar?
Só por depois. Só... Tem que fazer.
Olha, ele está chamando porque você traz o chocolate.
Desta vez
vocês ainda aceitam doações, né?
Aceitamos doações, quiserem. Não sei o quê.
Traga um franguinho.
No próximo eu venho de novo.
Pronto, vamos ter a participação da Jane outra vez.
Não, não. Se a comida está boa, nós vamos voltar, tranquilo.
Gente, que comida boa.
Então, até à próxima. Obrigado. Bons tiros.
Tchau.
E até lá.
Ei. E vamos que vamos.